da delegação da CGTP, liderada pelo Sr. Secretário-Geral Arménio Carlos, que, como sabem, uma petição com um número de subscritores como aquela que tomaram a iniciativa de apresentar na Assembleia da República, ultrapassa os 89 mil. É obrigatória a audição dos seus autores, ou de quem os representa. Foi convocada esta reunião para as 11 horas, como têm conhecimento. Solicitaram a sua antecipação. Nós não vimos qualquer inconveniente nesse facto. Todas as bancadas foram, por isso, atempadamente e devidamente informadas. E neste processo, normalmente, nós convidamos os autores da petição a fazerem uma exposição dos motivos que levaram a tomar esta iniciativa. As restantes bancadas, as bancadas parlamentares, colocarão as questões que entenderem e farão os comentários que entenderem adequados. E depois, no final, a delegação convidada prestará os esclarecimentos que julgar oportunos. Temos a bancada do Partido Comunista Português, a bancada do Partido Social Democrata. Agradeço a presença do Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Trabalho. Sinto-me mal, quem devia estar a presidir era o Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, mas a sua presença é importante para nós e é um sinal de respeito do PSD pela delegação da CGTP. E, neste sentido...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradecer a presença dos senhores deputados e senhoras deputadas dos diversos partidos aqui representados. A delegação da CGTP é composta por Diolinda Machado, pelo José Augusto e também pelo Fernando Jorge, todos membros da Comissão Executiva da CGTP e com responsabilidades nestas áreas aos mais diversos níveis. E, desde logo, agradecer a disponibilidade que o Sr. Presidente e a Comissão tiveram em antecipar a realização desta audição, considerando que nós temos um compromisso fora, bem fora de Lisboa, que precisamos de cumprir. Por outro lado, registar também com agrado o facto de estarmos hoje a comemorar o Dia da Segurança Social e, portanto, esta audição tem um significado especial, creio que para todos, quer para a Assembleia da República, quer também e de uma forma muito particular para a CGTP. No que concerne ao objetivo que nos traz aqui, tal como foi referido, nós avançámos com uma petição em defesa das funções sociais do Estado e que teve um enormíssimo apoio, quer dos trabalhadores e trabalhadoras, quer também de outras camadas da população. Nós, no espaço de 2 meses e meio, conseguimos recolher 89 mil assinaturas, que, entretanto, já sofreram um novo aumento. Provavelmente, dentro de 2 ou 3 dias, faremos chegar mais de 1000 assinaturas que, entretanto, recebemos. E, portanto, é uma petição que, neste momento, já ultrapassou claramente as 90 mil assinaturas. Uma petição que, para nós, tem uma relevância muito importante. Em primeiro lugar, porque ela está subjacente àquilo que está consagrado na Constituição da República Portuguesa no que respeita às funções sociais do Estado, e são 3 ideias de base: a universalidade, a solidariedade e também a justiça social. Depois, porque esta petição ocorre num momento em que os trabalhadores e as famílias são confrontadas com o anúncio de novos cortes na administração pública e novos cortes também em áreas muito sensíveis como a saúde, a educação e a segurança social. E nós não nos podemos esquecer, e por isso mesmo relevamos, o facto de termos evoluído significativamente em relação a estas 3 áreas. Porquê? Porque é claro e inequívoco que o aumento da longevidade de vida, da redução da mortalidade infantil, tem uma relação direta com o investimento que o Estado português, que os portugueses, independentemente dos partidos que tiveram maiorias ou que suportaram maiorias na Assembleia da República, o papel que tiveram ao longo destes tempos. O investimento nas funções sociais do Estado foi fundamental para que isto acontecesse. Da mesma forma, podemos referenciar aqui a importância que esses mesmos investimentos tiveram para a democratização do ensino, para a possibilidade de os jovens poderem chegar ao ensino superior, independentemente das suas condições financeiras. E, por outro lado ainda, o facto de termos dado aqui também um salto qualitativo no que respeita às pensões. Recordar que antes do 25 de Abril nós tínhamos uma caixa de previdência que não ultrapassava ou que não abrangia mais que 750 mil trabalhadores. Neste momento temos a esmagadora maioria da população abrangida pela Segurança Social. Isso são dados importantes que têm uma relação direta com o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas, mas não só com a coesão social e com o desenvolvimento do país. Ora, parece-nos que são precisamente estas questões que neste momento estão a ser postas em causa. Bem-estar, qualidade de vida, coesão social, desenvolvimento do país. E porquê que o dizemos? Dizemos porque tudo aquilo que tem sido feito, ou grande parte daquilo que tem sido feito nos últimos tempos, tem levado a uma redução gradual das condições de acesso dos portugueses e das portuguesas a várias áreas que nós consideramos fundamentais. Por exemplo, no que respeita à problemática da saúde, o que nós constatamos é que, a pretexto de se doar as pessoas irem aos hospitais, introduziu-se a taxa moderadora. Bem, entretanto, as coisas evoluíram e a taxa moderadora hoje já é cobrada para a entrada no hospital e para todos os exames que nós fazemos dentro do hospital. É uma taxa para cada exame. E, entretanto, não se verificaram melhorias do ponto de vista do funcionamento, nomeadamente dos centros de saúde. Pelo contrário, há encerramento de centros de saúde a partir de determinadas horas, houve encerramento de maternidades, há mais pessoas sem médico de família, temos mais problemas. Portanto, há aqui claramente uma transferência direta dos encargos da saúde para as famílias. Transferência essa que nós calculamos, de acordo com os estudos que fizemos, e em que, com base em dados oficiais de 2011, constatávamos que a média da União Europeia, no que respeita à despesa do Estado com a saúde, andava nos 7,3%, enquanto que em Portugal andava nos 6,8%. Mais, gastava-se, em média na União Europeia, cerca de 1.843 € por habitante, enquanto que em Portugal se gastava 1.097 € por habitante. São números, mas independentemente de serem números, têm um significado daquilo que se faz e daquilo que se perspectiva. Depois, por outro lado, há a questão também do ensino. E em relação ao ensino, nós vemos como uma grande preocupação aquilo que se está a passar em vários graus do ensino, mas particularmente no ensino superior. Nós ainda recentemente, em janeiro deste ano, estivemos numa iniciativa promovida pela CGTP no âmbito da Escola Pública de Qualidade e da sua abrangência a todos os cidadãos, em Aveiro, na Universidade de Aveiro, e era o Sr. Reitor que nos dizia que, em meados de janeiro deste ano, cerca de 4 mil alunos da Universidade de Aveiro ainda não tinham pago as propinas. Ora, isto são sinais, sinais evidentes. Sinais evidentes de quem, se ainda não pagou, é porque está com dificuldades em pagar. Porque nós não nos podemos esquecer que estes jovens são oriundos de famílias, muitas delas confrontadas com problemas complexos, nomeadamente de desemprego, de falta de apoios para poderem sobreviver e para poderem assegurar a manutenção dos seus filhos nas escolas e no ensino superior. Portanto, este é outro problema que nós pensamos que importa ter presente. A terceira tem a ver com a segurança social e com as pensões. Nós temos pensões muito baixas, mas mais grave do que isso, verificamos que nos últimos tempos tem havido uma redução do valor das pensões a partir de uma determinada importância ou de um determinado grau que, na nossa opinião, não se justifica. Portanto, há aqui uma clara degradação da qualidade e do poder de compra das pensões de reforma das pessoas e, por outro lado, também estes cortes que agora se anunciam poderão agravar esta mesma situação. O que é que daqui nós podemos concluir? Em primeiro lugar, é que quando se invoca a problemática da situação económica do país e o aumento da despesa, nós não podemos dissociá-lo da receita. Ou seja, com esta política, o que nós continuaremos a ter é recessão económica e estagnação da economia, e isso levará a que a receita dificilmente possa aumentar. Pelo contrário, vamos continuar, perante esta dicotomia receita-despesa, a ter mais despesa. Como é que se pode resolver isto? Na nossa opinião, de uma forma. Se esta política já demonstrou que não resolve os problemas, então há que alterá-la. Para quê? Para criar condições para se promover o crescimento económico, criar mais emprego, distribuir de uma outra forma o rendimento das famílias com o aumento do poder de compra, porque só assim as pessoas podem consumir um pouco mais e as empresas vender um pouco mais, e é por esta via que se constrói mais receitas para o Estado, no plano fiscal, e, simultaneamente, se dá a sustentabilidade financeira à segurança social, que neste momento também começa a estar minada. Portanto, estas são questões, na nossa opinião, que são fundamentais termos presente. Depois, por outro lado, parece-nos ainda que nós precisamos de discutir e aprofundar uma outra ideia, nomeadamente a ideia de que Portugal gasta, em termos médios, mais do que aquilo que é gasto na União Europeia. Isso não corresponde à verdade. De acordo com os nossos estudos, também, se constata que em 2011 a União Europeia tinha cerca de 19,6% de encargos com a proteção social em termos de produto interno bruto, enquanto Portugal se ficava pelos 18,1%. Quer dizer que isto, em termos de habitante na União Europeia, anda na ordem dos 4.932 euros, enquanto que em Portugal não ultrapassava os 2.910 euros. Portanto, também não é por aqui. Mas há uma terceira ideia que nós também gostaríamos de colocar, e é aquela que se relaciona com uma tese que nos últimos tempos tem vindo a ser desenvolvida, de que, se porventura não aceitarmos as condições que nos são impostas, naturalmente depois não conseguiremos garantir o pagamento dos salários e das pensões. Isto não corresponde à verdade. Não corresponde à verdade porque nós temos um Orçamento de Estado. E no Orçamento de Estado está tudo quantificado. As despesas e as receitas. E, portanto, está tudo clarificado, tudo quantificado. Eventualmente, podemos ter problemas com outros credores. Agora, em termos do Orçamento de Estado, isso está quantificado. Então, isso também precisa, na nossa opinião, de ser aprofundado para que não se associe a uma política que neste momento se está a tornar profundamente nociva, não só para o tecido económico, mas também para o tecido social, como uma saída que na prática não é saída nenhuma, mas pelo contrário é uma forma de tentar justificar a manutenção destas mesmas medidas que são profundamente antissociais e que precisam naturalmente também de serem afastadas. Para além disso, nós pensamos ainda que esta petição com cerca de 89 mil assinaturas teve um significado do ponto de vista cívico muito importante, porque destas 89 mil assinaturas 6 mil foram recolhidas pela via internet. As outras 83 mil decorreram de contactos individuais com trabalhadores e trabalhadoras, com cidadãos. E, como sabem, com os seus deputados e as suas deputadas, quando se faz um contacto desta natureza, não é um contacto para pedir à pessoa apenas e só para assinar. É um contacto que justifica e exige uma explicação e também a disponibilidade de audição relativamente àquilo que as pessoas querem. Portanto, nós parece-nos que, deste ponto de vista, este é um contributo, como outros, que com certeza são apresentados com as petições aqui entregues da República, muito importante do ponto de vista da participação cívica e do fortalecimento do funcionamento da democracia. E nós, em média, de acordo com aquilo que apurámos, não tivemos menos de 10 a 15 minutos de contacto com cada um destes cidadãos ou cidadãs para explicar, para ouvir, para registrar até outras coisas, para que eles depois pudessem pôr a sua assinatura. Portanto, são muitas horas. É muita intervenção, é muita auscultação. Portanto, e é muita sensibilidade que é transmitida depois na assinatura de estes homens, mulheres e jovens que nos acompanharam. E é neste sentido que nos parece que também é importante que a Assembleia da República e os senhores deputados e as senhoras deputadas, ao analisarem este documento, o façam não apenas e só numa perspectiva de cumprimento, enfim, das normas que estão a regulamentar o funcionamento desta Comissão e da própria Assembleia, mas que o façam também com uma outra visão. É que, independentemente do número, nós estamos a falar de muita gente. Muita gente que se poderia aqui acrescentar, se porventura nós quiséssemos prolongar por mais algum tempo esta recolha de assinaturas. Não o quisemos fazer por uma razão muito simples, porque nós entendemos que esta matéria é uma matéria que exige uma participação dos cidadãos e também dos sindicatos e que tem de ser feita em tempo oportuno. Ora, nós sabemos que o governo português tem de apresentar, eventualmente em maio, princípio de junho, um projeto de orçamento para o próximo ano. E sabemos que isto só faz sentido se porventura discutirmos a anteriori estas matérias e simultaneamente também dermos os nossos contributos, para além das críticas, apresentarmos também as nossas propostas. E foi neste sentido que nós antecipámos a apresentação desta petição, de forma a que ela pudesse ser útil e desse um contributo para o aprofundamento da discussão sobre esta matéria tão importante que continua a passar muito ao lado dos portugueses. Terminava com duas questões. Três questões, aliás. A primeira tem a ver ainda com a Segurança Social e com o dia da Segurança Social que hoje estamos a viver. E, portanto, foi agora anunciado um conjunto de medidas no que respeita a cortes para a administração pública, no que concerne os próprios trabalhadores, com o aumento das contribuições para a ADSE, mas não só, também com o anúncio de cortes nas pensões. Mas há algo, para além deste que nos preocupa, um outro que, entretanto, é apresentado no documento de execução orçamental e que prevê que as contribuições sociais possam ser desviadas para esquemas privados obrigatórios. Ora, nós já percebemos, vivemos e, sobretudo, conseguimos obstaculizar que aquela ideia de introdução de patamares com vista à privatização de uma parte da Segurança Social não faziam sentido, até face àquilo que se tinha passado anteriormente noutros países. E ficamos preocupados, e por isso mesmo dizemos que, aproveitando esta oportunidade, da parte da CGTP, não há razão nenhuma que justifique esta retomada de intenção suscetível de se pôr em causa a Segurança Social e a sua sustentabilidade financeira pela via destes esquemas privados obrigatórios. A segunda ideia é aquela que se relaciona com as implicações para as funções sociais do Estado da implementação do Tratado Orçamental. E sobre esta matéria, nós entendemos que a obsessão pela redução do déficit é preocupante. E é preocupante porque esta ideia de se procurar atingir os 0,5% do déficit em termos estruturais nos próximos anos poderá levar a cortes significativos no que respeita àquilo que são importantes áreas de intervenção no plano social, estou a falar da saúde, da educação e também da segurança social, e que poderá agravar ainda mais a situação de aqueles que vivem e trabalham em Portugal e que têm uma relação direta com esta matéria em concreto. Por último, assumir em termos da representação da CGTP que nós estamos disponíveis para contribuir e intervir nesta como em todas as outras discussões, temos as propostas e lamentamos profundamente que uma matéria que ainda há bem pouco tempo era apresentada como algo que justificava uma discussão profunda de toda a sociedade portuguesa, até ao momento não tenha tido impactos significativos no que respeita ao seu aprofundamento. Estamos a falar das funções sociais do Estado, estamos a falar da saúde, da segurança social e também da educação, particularmente. Estamos a falar em áreas suscetíveis de poderem dar um outro encaminhamento de desenvolvimento económico e social ao país, de progresso e justiça social, que não estão a ser consideradas e que não estão a ser avançadas. Portanto, neste contexto, a petição tenderá a ser mais um instrumento para ajudar a construir um espaço de discussão suscetível de, em conjunto, não só aprofundarmos estas matérias, mas evitarmos que estas políticas que neste momento estejam em desenvolvimento se tornem ainda mais nocivas do ponto de vista social, com implicações dramáticas para a vida de trabalhadores, para a vida de pensionistas e reformados, para a vida de desempregados. E é isso que nós estamos aqui a fazer e assim assumimos a nossa disponibilidade para o continuar a fazer, se for essa também a intenção e a disponibilidade dos senhores deputados e senhoras deputadas. Obrigado.
Muito obrigado. Penso que, não sei se da delegação da CGTP alguém quer acrescentar alguma coisa. Não havendo, perguntamos às bancadas presentes, o PCP, Partido Socialista, PSD. O senhor deputado Bernardino Soares pretende intervir. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar a delegação da CGTP e colocar aqui algumas questões ou comentários, como se queira dizer, sem prejuízo de ter de sair um pouco antes das 11, porque não sei se iremos até lá, porque há conferência de líderes e tenho que gerir aqui estes dois encontros. Bom, mas eu queria valorizar muito esta petição. pela sua proveniência, pela sua dimensão e pelo seu conteúdo. Pela sua proveniência, porque sendo uma petição que é protagonizada e dinamizada pela CGTP, isso tem de merecer da Assembleia da República uma consideração adequada à representatividade e à intervenção e à importância social da CGTP no nosso país, na nossa sociedade. Depois, pela dimensão, que já foi aqui salientada pelo Arménio Carlos, as 90 mil assinaturas, o que é singular e tem uma enorme importância, é evidente que a Assembleia tem um regime de petições que estabelece a fronteira a partir das 4 mil assinaturas em relação ao tratamento das petições, mas há uma grande diferença entre ter 4 ou 5 mil assinaturas e ter 90 mil. Eu penso que isso tem de ser considerado no tratamento desta petição e penso que esse deve ser o procedimento da Assembleia. E, finalmente, quanto ao seu conteúdo, porque, de facto, nós estamos num momento, em consequência de políticas de vários anos, de um profundo ataque às funções sociais do Estado, e é o mesmo que dizer, como a própria petição diz, à Constituição da República, e isso tem de ser alvo da mais veemente resposta de todos aqueles que querem defender os direitos dos trabalhadores e da população, do povo português, e a consagração daquilo que, na prática, daquilo que está consagrado no texto da Constituição. É evidente que não há hoje qualidade de vida, direitos sociais, plenitude da participação democrática, sem que sejam garantidas as funções sociais do Estado. É evidente que quem não tem o acesso adequado à saúde em todas as suas vertentes, quem não beneficia da escola pública sem restrições, e isso hoje é uma realidade, quem não tem o apoio social ou o retorno na sua pensão ou na sua reforma correspondente àquilo que é aquilo que foi a sua vida contributiva e aquilo que é a responsabilidade do Estado perante os seus trabalhadores, não está em boas condições para a sua participação plena na democracia. E, portanto, as funções sociais do Estado e os direitos que garantem e consagram são indispensáveis por causa desses direitos, mas são também indispensáveis porque sem elas a participação democrática, mesmo no plano político, está amputada e não é verdadeiramente concretizada. Depois, queria valorizar também o facto de que, para além dos direitos a que elas correspondem, as funções sociais do Estado são um instrumento de promoção da igualdade, porque elas têm uma função redistributiva. Porque quando o Estado assegura a saúde e a educação e as prestações sociais, está a fazê-lo com recursos que, supostamente, embora no nosso país isso esteja longe de ser a realidade, são retirados de forma justa pela via fiscal, isto é, retirando mais aos que mais têm e menos aos que menos têm, e garantindo depois a todos esses direitos, essas funções, os serviços públicos que as sustentam. E é evidente que quando se está a diminuir estas funções, está-se também a diminuir uma maior igualdade na distribuição da riqueza criada a que elas também correspondem. Finalmente, uma outra questão é esta de não há dinheiro para pagar, e já foi aqui bem salientada, porque é curioso quando se fala no problema do financiamento do Estado, da vinda ou não, da tranche, do morando da Troika, e quando se chantageia o povo português com esta questão, nunca se diz que se não vier a tranche não há dinheiro para pagar juros da dívida pública, juros especulativos que estamos a sofrer. Não se diz que não há dinheiro para pagar os swaps, não se diz que não há dinheiro para pagar as taxas de rentabilidade interna de 10% nas PPP, não se diz que não há dinheiro para manter benefícios fiscais incomportáveis ao setor financeiro e às atividades especulativas. Isso nunca é posto em causa. Parece que se houver um problema de financiamento, só para o que não há dinheiro é para os salários e para as pensões e para as prestações sociais. E é evidente que isto denuncia uma linha de ter sempre na mira os direitos dos trabalhadores e dos reformados. E nunca perspectivar a intervenção do Estado e a distribuição dos recursos do Estado, beneficiando mais os trabalhadores e os reformados e penalizando mais aqueles que têm vindo a beneficiar da política de direita dos últimos anos. Uma última questão, que é esta. Esta petição penso que poderá dar, pelo seu peso político, pelo seu peso social, um bom contributo para contrariar esta ideia de que estas coisas não são discutíveis. Isto é, os cortes são inevitáveis, nem vale a pena discutir, e quanto menos discutir, melhor, para consagrar supostamente esta inevitabilidade. Eu penso que esta petição é mais um elemento que obriga a que estas questões sejam discutidas, porque quanto mais elas forem discutidas, mais difícil será, na nossa opinião, que possam ser consagradas, porque alertam o povo português e os trabalhadores para a gravidade do que se está a passar no nosso país, e é, portanto, com essa perspectiva também que interviremos no processo de tratamento desta petição aqui na Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, Sra. Deputada Cidália. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria saudar a CGTP, os membros que estão hoje connosco no Parlamento, agradecer-vos a vossa presença e reforçar aquilo que já foi aqui hoje referido, que é o peso desta petição. De facto, cerca de 90 mil assinaturas dá um peso à petição, mas também dá uma grande responsabilidade à Assembleia da República, que estou certa, a saberá tratar com a dignidade em função da representatividade que ela tem. E por isso mesmo queria deixar aqui esta palavra do Partido Socialista de reconhecimento pelo vosso trabalho também, como dizia o Sr. Arménio Carlos, estas cerca de 83 mil assinaturas presenciais representam muitas horas de trabalho, muitas horas de trabalho voluntário, muitas horas de dedicação e, portanto, queria deixar aqui também esta palavra. Quanto ao teor da petição, eu acho que nós nos últimos dois anos vimos assistindo permanentemente a aparentes contradições por parte deste Governo. Por um lado, somos confrontados com uma enorme vontade de desenvolver estratégias de crescimento económico, mas por outro lado, vemos estratégias que levam ao agravamento da recessão. E recessão por várias vias, não só por um conjunto de medidas que têm sido desenvolvidas ao longo dos meses, destes largos meses, mas também porque há aqui uma inevitabilidade de consequências que resultam dessas mesmas medidas. Veja-se, aliás, aquela que foi a diminuição brutal da receita do Estado e que tem ajudado a levar o país cada vez mais para baixo e as famílias cada vez mais para baixo. E há aqui, para nós, algo que é adquirido e que é também uma inevitabilidade dentro deste contexto. Este Governo não é amigo das famílias, ponto. Não escusam de vir falar em medidas pontuais direcionadas para as famílias, que efetivamente este Governo não é amigo das famílias. E não deixa de ser curioso, ontem o Sr. Ministro Vítor Gaspar, numa conferência em que participou em Berlim, veio dizer-nos algo que, umas vezes de forma mais direta, outras de forma mais, menos direta, nos vem dizendo ao longo destes dois anos. E ele ontem foi muito claro, e passo a citá-lo. E ele disse: as necessidades de consolidação orçamental em Portugal não são impostas pela Comissão Europeia nem pela Troika. Ora bem, o Sr. Ministro ontem deixou-nos uma vez mais com a convicção daquilo que muitos de nós têm andado a dizer, é que nem a Troika nem a Comissão Europeia são responsáveis pela austeridade que o Governo está a impor a Portugal. É o tal ir para além de, com grande gáudio, mas uma vez mais com grande penalização para as famílias. Portanto, este Governo não é amigo das famílias, diga aquilo que disser. E não é amigo das famílias porque, de facto, as funções sociais do Estado, a saúde, a educação, a solidariedade e a segurança social, neste momento, são muito mais difíceis para as famílias. E, na minha opinião, estão a ser objeto de uma investida marcadamente liberal que pode comprometer para sempre as funções sociais do Estado. E é nesse sentido que acompanho o peso e realço, de novo, o peso destas cerca de 90 mil assinaturas, certamente, de pessoas que, não obstante aquelas que são as suas bases ideológicas, estão efetivamente preocupadas, muito preocupadas, com as funções sociais do Estado que estão seriamente comprometidas em Portugal. E nesse sentido, e ainda falando das famílias, porque nós às vezes temos um preconceito de falar de família e de famílias, gostamos muito de rotular uns porque se apropriam das famílias, outros porque às vezes têm alguma dificuldade em falar de famílias, mas eu acho que hoje vale a pena nós olharmos para a realidade das famílias portuguesas, que é assustadora. Por um lado, o desemprego e a ausência de rendimentos, que compromete não só a participação, como também o exercício pleno da democracia, e compromete também aqueles que são os direitos que estão consagrados na Constituição da República Portuguesa, mas compromete fundamentalmente o acesso à saúde, porque cada vez mais, e há aqui grandes vantagens, e eu sei que os senhores desenvolvem muito este trabalho junto das populações, junto das pessoas, junto dos trabalhadores, mas junto também dos utentes, os senhores e não só, outras centrais sindicais, outro tipo de organizações da sociedade civil portuguesa, e se nós formos hoje aos serviços de saúde, somos confrontados com uma presença cada vez menor, que decorre de vários fatores, decorre das taxas moderadoras, decorre do transporte, decorre também da precariedade no trabalho, porque para acompanhar alguém com uma determinada dependência é necessário faltar muitas vezes durante o dia de trabalho, e hoje não é tão simples quanto isso poder fazê-lo, mas também é no acesso à escola pública que as famílias hoje estão muito condicionadas, e não é só a questão do pagamento das propinas, a questão do pagamento dos livros. Neste momento há muitas famílias cujos jovens, nomeadamente jovens adolescentes que frequentam a escola longe das suas casas, ficam em casa porque não há dinheiro para pagar o transporte, não há dinheiro para pagar o passe. E isto é uma séria limitação no acesso à escola, que é uma escola pública, e ao ensino público, que deveria ser, de facto, facilitado, porque e que está consagrado na Constituição da República Portuguesa. E também a questão das prestações sociais, eu gostaria uma vez mais de remeter para as famílias. Independentemente da ausência de rendimentos, há neste momento uma situação preocupante, que é a das gerações maiores das famílias, dos mais velhos, dos pensionistas, estarem a suportar, entre aspas, gerações, de uma, duas, três gerações de familiares mais novos. Portanto, são as suas pensões, mesmo assim têm vindo a ser diminuídas, que estão, se me permitem usar a expressão, que é um pouco leve, a aguentar estas casas, estes agregados familiares. E, portanto, este governo não é um governo amigo das famílias, independentemente de vez em quando nos virem mostrar uma medida, duas medidas, três medidas, mas no âmago daquela que é a política do governo, é uma política destrutiva da família. Isto remete-nos, obviamente, para a sustentabilidade da segurança social e para a renovação das gerações. Não é possível ter filhos se não houver confiança. Depois não nos venham falar na própria sustentabilidade da segurança social. E aquilo que eu queria deixar-vos só uma questão que é para mim fundamental saber a vossa opinião, não obstante o texto da petição e aquela que foi a intervenção que aqui ouvi já ter feito algumas referências, mas em face dos recentes anúncios do Governo, dos últimos, da semana passada, daquelas aparentes ou ingénuas ou propositadas contradições das medidas que são anunciadas, das medidas que são retiradas, ainda não percebemos o que é que vai vingar no meio disto tudo. Qual é a previsão da CGTP sobre o agravamento das condições de vida dos trabalhadores, dos pensionistas e das famílias. Eu continuo a afirmar, até melhor opinião, que este Governo não é amigo das famílias, não é de todo. Muito obrigada pela vossa presença. Sr. Presidente, bem-haja.
Muito obrigado. Agora a palavra à Sra. Deputada Clara Mendes, do PSD. Tenha a vontade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a delegação da CGTP, que cá está hoje presente, cumprimentar os senhores deputados e agradecer naturalmente a presença e a petição que foi enviada, que nos merece a maior importância e designadamente acompanhada por esta exposição que complementa aquilo que já vem na petição. E de facto, como já tive a oportunidade de o dizer várias vezes, reafirmo que para nós PSD sempre foi muito importante o diálogo social e portanto estes momentos são sem dúvida muito importantes para trocarmos opiniões e colhermos contributos. E precisamente indo ao encontro dessa questão dos contributos do diálogo social, eu gostaria de deixar aqui algumas notas, desde logo referente, como disse o Sr. Secretário-Geral, que este momento é importante para deixar aqui mais um contributo face aos anunciados cortes na despesa do Estado e chamava também a atenção para que todas as medidas que foram anunciadas estão amplamente a ser debatidas amplamente, quer com os parceiros sociais, quer com os mais grupos políticos, no sentido de se encontrar soluções. Foram apresentadas medidas, mas todas elas suscetíveis de virem ser alteradas, desde que sejam apresentadas alternativas credíveis e que consigam alcançar o mesmo objetivo. Porque a preocupação da qual, que tem o Governo e que, da qual nós partilhamos e apoiamos é com a sustentabilidade do Estado Social. Porque nós estamos preocupados, de facto, com o Estado Social, mas temos de ter um Estado Social sustentável e aqui é que reside o problema e, portanto, aqui é que é importante encontrar-se um consenso entre todos para que se consigam alcançar, naturalmente, as melhores soluções, porque sem a sustentabilidade do Estado Social podemos pôr em causa a própria subsistência do Estado Social, a própria existência do Estado Social. E este Governo tem manifestado também ao longo dos tempos, com as suas limitações e sem querer entrar aqui em grande discussão política, mas nós, todos nós temos consciência da situação em que o país se encontra, concorde-se ou não se concorde com a existência de um memorando de entendimento, é a realidade que temos, não é a que gostaríamos, sem dúvida, mas é a realidade que temos e, portanto, face à existência de um memorando de entendimento que impõe medidas muito concretas e difíceis, e muito difíceis, temos de encontrar soluções para atingir esses objetivos e, portanto, é esta a nossa atual situação. E o Governo tem manifestado ao longo destes dois anos uma grande preocupação com chegar àqueles que mais precisam. E todos conhecemos medidas que foram tomadas pelo Governo e que têm vindo a ser tomadas pelo Governo nesse sentido e que nós apoiamos designadamente ao nível do plano de emergência social, que é um plano para acorrer quem mais precisa neste momento tão difícil que nos encontramos. E gostaria também de chamar a atenção para a questão de que a semana passada, ou o memorando para o crescimento e emprego que foi apresentado a semana passada, também esse, agora para ser discutido com os parceiros sociais, dos quais faz parte da CGTP, naturalmente, e também com os agentes políticos, no sentido de também ali se poderem encontrar outro tipo de soluções, mas parece-me, e gostaria de deixar aqui esta questão, qual é a posição, como vem este memorando para o crescimento e emprego nesta fase em que, depois de uma primazia dada que reconhece à consolidação orçamental, ao rigor orçamental, porque era isso que nos era imposto no imediato, como vem este documento como um documento importante para o crescimento e para o emprego. E como referi, portanto, quando falamos numa fase inicial a questão do rigor orçamental, eu também gostaria de chamar a atenção, que de facto não é chamar a atenção, é relembrar a situação que nós tínhamos há dois anos atrás, em que tínhamos perdido por completo a nossa credibilidade externa e que nos obrigou, e que obrigou o Governo Socialista a negociar com a Troika um memorando. Foi agora, fruto destes dois anos de um cumprimento, de mostrar que o nosso país estava a entrar já numa consolidação orçamental, num rigor orçamental, e que estavam a ser tomadas medidas nesse sentido, que ainda ontem tivemos uma notícia muito positiva, que foi a emissão da dívida a 10 anos, que ocorreu com sucesso. E, portanto, eu gostaria de deixar aqui, por fim, dizer que a nossa preocupação é também, de facto, com o Estado Social, com um Estado Social sustentável e chegarmos e encontrarmos todos em conjunto soluções para melhor fazermos face àquilo que nos é imposto e tendo consciência, naturalmente, que os momentos que vivemos são momentos excepcionais e que um momento excepcional exige também esforço e medidas excepcionais e dizer que, naturalmente, agradecer mais uma vez a presença e dizer que, de facto, foi com muita atenção que ouvimos os contributos que aqui nos deixaram e esperamos que da parte da CGTP continuem a existir estes contributos, designadamente se consiga chegar a consensos para arranjar, juntamente com os demais agentes políticos e com os parceiros sociais, encontrar soluções que melhor satisfaçam a todos. Muito obrigada pela presença.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora convidava o Sr. Secretário-Geral, né? Da Intersindical a dar os esclarecimentos e a fazer as observações que entenda oportunas.
Muito obrigado. Nós, antes de mais, queremos agradecer as intervenções, os contributos e também as opiniões manifestadas pelos seus deputados. Parece-nos que é a partir do diálogo, da discussão, mesmo de pontos de vista diferentes, que nós podemos chegar um pouco mais longe. Mas eu começaria, desde logo, por a questão do memorando para o crescimento e o emprego. Aliás, para o crescimento e a indústria, e também pelo outro documento que foi apresentado pelo Governo relativamente às questões que se relacionam com cortes na ordem dos 4,8 mil milhões de euros. Nós estamos perante uma situação contraditória, em que as coisas não se articulam. E porquê? Porque não pode haver crescimento com a continuação de uma política de recessão. Não é possível. Mas não pode haver crescimento quando o memorando que nos foi apresentado tem um conjunto de pressupostos que não correspondem à realidade. Por exemplo, e nós tivemos a oportunidade de entregar um documento ao Sr. Ministro da Economia na última reunião da Concertação Social de análise do texto. Por exemplo, fala-se que, em termos médios, Portugal irá crescer 2% ao ano até 2020. Não há nenhum estudo estatístico, inclusive é do Fundo Monetário Internacional, que preveja uma situação dessa natureza. Nós estamos em recessão, nos próximos anos não vamos sair da estagnação. Nós fizemos as contas. Se porventura, de acordo com os dados que neste momento existem e que são apresentados pelo Fundo Monetário Internacional e pela Troika, esta política se continuasse numa perspectiva de estagnação até 2015-2016, nós, para atingirmos os 2% ao ano, em termos médios, precisávamos de crescer, a partir de 2016, 5% ao ano. Ninguém acredita nisto. Ninguém acredita nisto. Segundo lugar, não há uma palavra para o mercado interno. Ou seja, a esmagadora maioria das empresas trabalha para o mercado interno. Não há uma referência ao mercado interno. Como é que vamos pôr a economia a crescer? Só com as exportações? Elas são importantes, mas não chegam. É preciso dar resposta aos problemas do mercado interno. Isso passa por quê? Passa por uma outra atenção à produção, que não é referenciada, e passa também por uma melhoria do poder de compra das famílias, no que respeita à distribuição do rendimento, para que tenham a possibilidade de consumir um pouco mais, de forma a que as empresas vendam mais. Terceira ideia, política fiscal. Faz-se apenas e só a referência ao IRC. Mas isto é ter uma visão obstrusa daquilo que deve ser uma concepção de política fiscal, uma política fiscal para o país. Então e o IRS? E o IVA? Então, mas isto avança-se do ponto de vista avulso. Agora avançamos com o IRC, depois, algum tempo mais à frente, veremos como é que as coisas vão acontecer. Na nossa opinião, não pode ser assim. É preciso mexer na política fiscal, pois então que mexamos. Mas mexamos com uma concepção global. O que é o IRC? Como é que funciona o IRC, o IRS e o IVA? E já agora acrescentar, porque nós também apresentámos esses dados, é que em termos de IRC efetivamente pago, nomeadamente pelas grandes distribuidoras e pelo setor financeiro, efetivamente pago, neste momento não ultrapassa os 15% e os 16%, respectivamente. Efetivamente pago. Então a baixa do IRC é para quem? E quem é que nos garante? E onde é que está assegurado, no documento que nos foi apresentado, que uma eventual baixa ou redução do IRC para as empresas se traduz depois numa redução dos preços que essas empresas põem no mercado relativamente aos produtos e serviços que vendem. Não há nenhuma referência. Ou seja, isto era a mesma coisa que dizer, ou corrermos o risco, de estarmos a ser confrontados com eventual redução do IRC para a EDP, para Portugal Telecom, para as empresas de combustíveis, sem que daí resultasse nenhum apoio, aliás, neste caso concreto, nenhum incentivo à redução dos preços que essas mesmas empresas aplicam nos serviços e nos produtos que vendem. Ora, isto é ajudar a economia? Não nos parece. Tudo isto tem que ser clarificado. Isto, quanto muito, poderá ser mais um passo para acentuar os desequilíbrios. E já agora as desigualdades. E já agora acrescentamos, porque se trata da verdade, a exploração, em que uns continuam a ser beneficiados à custa do prejuízo da esmagadora maioria. E estas são questões fundamentais. Mas há uma outra, ainda em relação ao documento que nós apresentamos. Aliás, apresentamos, em relação ao fomento industrial. Nós sempre defendemos a reindustrialização, há muitos anos esta parte, e apresentámos propostas sobre essa matéria. Agora, nós não vemos, neste documento, para o memorando do crescimento, nenhuma medida objetiva que se diga assim. Temos um plano de curto, médio e longo prazo, vamos definir os subsetores que são estratégicos e, a partir daqui, um tipo de intervenção no plano do investimento, do acompanhamento e da dinamização desses mesmos setores. São generalidades aquelas que nos são apresentadas no documento e que não passam disso mesmo. Ora, nós queremos ir mais longe. Por exemplo, o Estado, neste momento, é o detentor dos estaleiros de Viana do Castelo, dos estaleiros de Navais de Viana do Castelo. Se está interessado na reindustrialização, a primeira coisa que tem de fazer é assegurar que aqueles estaleiros vão ter futuro. Ora, a decisão que foi tomada é da hipótese da subconcessão dos terrenos sem garantia da manutenção da construção da indústria naval ali. Segundo exemplo, nós não temos nenhuma empresa de construção de material ferroviário circulante, mas temos uma empresa que está na holding da CP no Estado, que é a MEF, que faz a manutenção do material ferroviário circulante. Ora, não é possível também aqui o Estado dar um salto qualitativo de forma a assegurar que aquela empresa possa ser alvo de um investimento de know-how para que garantir as condições para poder construir material ferroviário circulante para Portugal e para o estrangeiro, porque nós não temos outra empresa. Nós falamos na necessidade da redução das importações. Sim, mas quando chegar à altura da renovação da frota da CP, do metro de Lisboa, do metro do Porto, onde é que vai ser feita? No estrangeiro? Se é no estrangeiro, vamos pagar. Até porque razão é que não se há de investir com uma visão estratégica de curto e médio prazo nesta empresa? Temos lá o know-how. Know-how técnico, competências dos trabalhadores, disponibilidade. Ainda recentemente estivemos com eles e todos dizem o caminho tem que ser este, nós estamos disponíveis para ajudar, para contribuir, para ir mais longe. Mas isto não é respondido. E nós queremos que isto seja respondido. E podíamos dar aqui mais um conjunto de exemplos. Portanto, mais do que falar em reindustrialização, nós precisamos dizer como é que vamos responder ao problema da reindustrialização. Depois, há uma outra nota nesta questão do crescimento, também do memorando de crescimento, que importa colocar, é que não é feita uma referência objetiva à questão da criação de emprego. Apenas e só se remete para a UE 2020, não é? Num quadro em que os objetivos da estratégia da UE 2020 para o emprego, e não só, para o aumento da competitividade, foram baseados em pressupostos económicos e financeiros que hoje estão ultrapassados. Portanto, não passam de referências. Nós precisamos de ir muito mais longe. Precisamos de ir ao concreto, como é que se resolve. E é aqui que surge a outra componente dos cortes, nas funções sociais do Estado, na administração pública, etc. Nós pensamos que estamos perante duas situações que, na nossa opinião, são graves. A primeira é porque, neste momento, fala-se num corte de 4,8 mil milhões de euros. Mas o próprio Governo já assumiu que os cortes poderão chegar aos 6,5 mil milhões de euros. Portanto, estamos perante um pacote que não vai ser o último. É mais um pacote ao qual se vão suceder outros pacotes. E depois há um outro dado que importa aqui colocar. É que ainda não estão contabilizadas as perdas que as empresas públicas tiveram, algumas empresas públicas tiveram, com aquela questão dos swaps. Não estão contabilizadas. Mas uma coisa já sabemos, é que vamos ter um prejuízo significativo. E importa aqui também responsabilizar. Quer gestores que se envolveram neste negócio, porque estiveram a fazer um negócio que nada tem de ver com os interesses nacionais nem com os interesses das empresas públicas, nós recordamos, alguns dos gestores que agora estão envolvidos neste processo foram os mesmos gestores que nos últimos anos andaram a caluniar e injuriar os trabalhadores, dizendo que trabalhavam pouco, tinham direitos a mais e, simultaneamente, andaram a justificar cortes nos serviços públicos e aumento dos preços dos serviços destes mesmos transportes para a população. E então, e agora? A responsabilidade morre solteira? Não pode. Não pode em relação a estes gestores, porque são muitos milhões de euros ou milhares de milhões de euros, nem pode em relação às pessoas que estavam no Governo ou à frente do Ministério dos Transportes ou da Secretaria dos Transportes quando isto ocorreu. Tem que haver aqui responsabilidade política. Ora bem, e é a partir daqui que nós consideramos que, em relação às declarações do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro de Estado, Paulo Portas, nós estamos perante uma encenação. É que, supostamente, um apresenta uma versão diferente do outro, mas ambos têm o mesmo objetivo, é de criar as condições para que os cortes se concretizem. E quando se fala, neste caso em concreto, do Sr. Ministro Paulo Portas, quando fala na questão da sensibilidade social, é caso para dizer, o CDS é quem tem a pasta da Segurança Social e da Solidariedade. O que é que o CDS já fez, ou este Governo já fez, para resolver o problema de mais de 55% dos desempregados que não têm subsídio de desemprego nem subsídio social de desemprego? A CGTP apresentou uma proposta concreta, da atribuição, durante o período de crise, do subsídio social de desemprego a essas pessoas que não tinham essa proteção social. E em relação aos abonos de família, o que é que já foi feito para repor aquilo que foi retirado? E podíamos dar aqui mais um conjunto de exemplos. Portanto, a questão da sensibilidade social não basta fazer referências à mesma. É preciso que ela depois tenha correspondência do ponto de vista prático. E é aqui que nós pensamos que o problema de fundo, o grande problema de fundo, é que o Governo teima em persistir na continuação da mesma política. Porque vamos ver uma coisa. Na opinião da CGTP, e quando se fala no memorando e nos compromissos que Portugal assumiu com o memorando, neste momento, a primeira coisa que se devia de fazer era uma avaliação relativamente aos resultados da aplicação deste memorando. O país está melhor do ponto de vista económico? Não. O país está melhor do ponto de vista financeiro? Não. O país está melhor do ponto de vista social? Não. Perspectiva-se com estas políticas que o país melhor? Não. Está aí o exemplo da dívida, do déficit, do aumento do desemprego, da destruição de emprego. Entre 2008 e 2013 vão desaparecer 650 mil postos de trabalho. 650 mil postos de trabalho. E nesta versão, estudo que nós efetuámos, não estavam contabilizados este despedimento coletivo que está perspectivado para a administração pública. Portanto, as coisas vão-se agravar. É evidente que, perante isto, coloca-se a questão, até o diálogo social. O que é que a CGTP tem a dizer sobre o diálogo social? A CGTP está disponível para discutir tudo, mas o diálogo social ou a negociação deve ter como pressupostos o respeito pelas posições das partes logo no início. E o que é que nós vemos? Nós não estamos a ser chamados, nem nós, nem qualquer outro parceiro social, para discutir numa base séria. Nós estamos a ser chamados para nos darem conhecimento que há 4,8 mil milhões de euros de cortes que vão ser feitos, que implicam despedimentos na administração pública, que implicam redução dos direitos, que implicam, neste caso concreto, redução do valor das pensões, que têm implicações gravíssimas nas funções sociais do Estado, na saúde, na educação e na segurança social, e depois chamam-nos e dizem-nos, meus senhores, minhas senhoras, estamos aqui, temos aqui este plano. Agora, digam. Digam onde é que querem cortar. Se não quiserem aqui, digam. Qual é a alternativa para o corte? É ao lado? Mas é sempre com o mesmo objetivo. Ou seja, não há alternativas à proposta que, entretanto, foi apresentada, que não sejam, ou que não passem por cortes. Isto não é correto. Assim não se pode negociar. Ora bem, nós temos uma outra solução. É dizer que temos um problema económico, vamos discutir. Temos um problema financeiro, vamos discutir. Alternativas. Alternativas apresentámo-las. Por exemplo, a questão dos acordos e do diálogo social. A primeira coisa, e já o dissemos na concertação social, aos restantes parceiros e ao Ministro da Economia, a primeira coisa que se devia de fazer, antes de estar a falar já num hipotético acordo para o futuro, era cumprir com os acordos que, entretanto, já foram assinados. O acordo de salário mínimo nacional. Por que razão é que até agora ainda não foi cumprido? Não há razão nenhuma. Segundo lugar, por que razão é que não se faz uma avaliação séria do denominado acordo para o crescimento, competitividade e emprego? era fundamental que se fizesse. É interessante. Um ano e tal, um ano e meio sensivelmente depois, a conclusão a que se chega é que aquilo não resultou. Eu vou já terminar, Sr. Presidente. É que aquilo não resultou, pelo contrário. E depois há outra ideia, que na nossa opinião é fundamental. Por exemplo, nós no dia 30 de abril fomos confrontados com o empréstimo do MEF, Mecanismo de Estabilidade Financeira, do Banco Central Europeu, à Espanha, concretamente, num negócio que envolveu o governo espanhol e a banca espanhola. Empréstimo esse que envolveu dezenas de milhares de milhões de euros, a um juro de 0,5%. 0,5%. Ora bem, o BCE, o Banco Central Europeu, é o mesmo parceiro da Troika que, juntamente com o Fundo Monetário Internacional e a Comissão Europeia, nos cobra, em média, 13,5%. Portanto, quando se fala agora desta emissão da dívida há 10 anos, que ontem foi feita pelo governo português, com um juro de 5,6%, e se considera que isto é um sucesso, nós consideramos que é um sucesso para quem investiu, porque isto é sempre dinheiro seguro. Agora, isto é um desastre para o país. E porquê? Porque nós não temos condições para pagar, mesmo a 10 anos, juros de 5,6%, quando estamos em recessão e não vamos sair da estagnação. Não dá. Ou seja, estamos perante um garrote que se vai acentuar nos próximos tempos, porque se nós somos impedidos de criar riqueza, de criar emprego, de aumentar a produção, de desenvolver o país, para assumirmos os nossos compromissos no plano interno e no plano externo, então como é que nós vamos sair desta situação? É só porque vamos regressar aos mercados? E quais são as consequências? Ora bem, é preciso, na nossa opinião, que sejam tomadas medidas objetivas em relação a um conjunto de discussões. Por exemplo, com a Troika, há muito tempo defendemos essa ideia. Por exemplo, com o Banco Central Europeu, quantas vezes os tratados já foram revistos? Por que razão é que o regulamento do Banco Central Europeu não pode ser revisto? Por que razão é que neste momento o Banco Central Europeu é o principal fomentador da especulação financeira em toda a Europa? Porque se empresta aos outros a 0,5% para nos cobrarem 5% e 6%, por que razão é que não empresta com o mesmo preço de juros a Portugal e àqueles deles, aos países deles que necessitem de financiamento nas mesmas condições? Dir-nos-ão, mas isso é uma coisa difícil de conseguir. Claro que é. Não depende só de Portugal. Claro que não. E o que é que nós perdemos se, porventura, colocarmos o problema e confrontarmos os outros com o problema? Não perdemos rigorosamente nada. Quanto muito, podemos ganhar outros apoios que hoje não temos para reclamar uma alteração das políticas, desde logo também. É do Banco Central Europeu, quer da Comissão Europeia, quer do próprio Fundo Monetário Internacional. Eu creio que é isto. Creio que é isto. É claro que depois temos outras alternativas no plano interno, que já várias vezes apresentámos e que algumas já deixei aqui. Isto para concluir, e agradeço a tolerância dos senhores deputados e também do senhor Presidente, para concluir o seguinte. É por isto mesmo, quando nós falamos das funções sociais do Estado, não estamos a falar de algo que seja tratado do ponto de vista genérico. É que nós estamos a visualizar, aliás, estamos a sentir as implicações de uma política que tem como finalidade dar ênfase à componente financeira, esquecendo a economia e as pessoas e as famílias, e estamos também já a assistir a que este problema se pode acentuar nos próximos tempos. A questão, e repetimos, do tratado orçamental. Não é uma questão pequena. Esta decisão foi tomada à margem da discussão ou de qualquer discussão com a opinião pública. Se perguntarem hoje a um português o que é isso do tratado orçamental, as pessoas dizem, não sei. Mas uma coisa é certa, é que o tratado orçamental e as implicações que lhe estão subjacentes têm uma influência direta pela negativa com o futuro da vida dos portugueses nos próximos tempos. Isto tem que ser discutido. E é por isso que nós associamos à questão das funções sociais do Estado, tal como em relação às outras matérias que aqui estamos a ver e que perspectivam que nos próximos tempos vamos ter problemas. Portanto, ou nós mudamos o paradigma da linha política, económica e financeira e também social que está a ser seguida e procuramos encontrar outras soluções, ou porventura vamos persistir, ou o Governo vai persistir nesta linha e daqui a 3 meses estaremos pior. Daqui a 3 meses estaremos pior. Há um ano, e eu vou concluir, há um ano, a CGTP em fevereiro concretamente de 2012, numa reunião que teve com a Troika, depois de expressarmos aquilo que era que se passava no país, no final dissemos aos representantes da Troika: a não haver alteração da situação, Os senhores, quando regressarem em maio e depois em setembro, irão encontrar um país pior do que aquele que encontram hoje. E em setembro, aliás, em novembro, dissemos rigorosamente a mesma coisa. E os tempos estão a provar que nós não melhorámos, nós piorámos. Os tempos estão a provar que, por este caminho, a situação vai-se agravar. Ora bem, nós temos a responsabilidade política, moral e ética de fazer algo em tempo útil para que as coisas não piorem mais. Portanto, agora depende de cada um de nós, das responsabilidades que temos e da forma como queremos resolver os problemas. Pela nossa parte, da parte da CGTP, disponíveis, e esperamos, sinceramente, que esta mesma abertura que a Comissão teve para nos ouvir seja também acompanhada depois no plenário com uma linha de intervenção que, mais do que discutir uma petição, seja a discussão de algo que neste momento é central para as pessoas, para os homens, para as mulheres e jovens que vivem neste país. Porque há coisas muito importantes, mas quando estamos a falar na questão da saúde, da educação, da segurança social e as condições da sua prestação, porque nós pagamos impostos, assumimos a responsabilidade com o Estado. O Estado tem responsabilidades que tem que assumir com os cidadãos em relação a estas matérias. Isso é uma questão fundamental e, na nossa opinião, merece a atenção devida, que estamos certos que não deixará de ter do Parlamento, mas, acima de tudo, também um sinal de aprofundamento da discussão no sentido de pormos o país numa outra direção que, neste momento, não está a seguir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Nós tomamos a devida nota das vossas preocupações, complementar já o documento que...
Dá-me licença só que intervenha por dois ou três minutos. Hoje não na condição de Presidente, cumprimentando também a delegação da CGTP e dizer que algumas coisas que eu vi eu partilho. Partilho aquilo que eu vi da vossa parte, designadamente as dificuldades por que o país passa e a questão do mercado interno. Eu tenho o meu pensamento próprio sobre algumas questões e nem sempre penso de acordo com o meu partido nem com a coligação. Um aspecto muito claro é na questão do salário mínimo nacional, por exemplo. Aliás, isso até já foi publicitado. Mas queria só chamar a atenção para três ou quatro aspectos muito rápidos e não queria perturbar a sua deslocação à guarda. Quanto à questão do financiamento que referiu, que foi feito à Espanha, as condições garantísticas e todo o envolvimento do sindicato bancário foi um bocadinho diferente daquilo que tem acontecido para Portugal. Não digo que não seja repetível, mas estamos a falar de mercados muito diferentes e de mecanismos garantísticos muito diferentes. E, portanto, há aqui, digamos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não é exatamente o mesmo. E isso eu gostaria de dar esse contributo. Depois há um outro aspecto que eu compreendo, e mesmo os estudos que os senhores têm apresentado, e a vossa posição, que eu entendo e que acho bastante coerente. Mas seria muito interessante projetar Portugal sem um memorando. É fácil nós agora vermos como é que Portugal está depois do memorando. Mas seria um exercício interessante projetar Portugal sem um memorando. E sem as condições de financiamento que o memorando permitiram, por comparação com aquelas que tínhamos em meados de 2011. Esse também seria um exercício interessante. Evidentemente que convém utilizar um Excel como deve ser, mas poderia ser interessante fazer esse exercício e ver como é que estaríamos ou não. É apenas uma sugestão já agora num exercício de análise. E por outro lado dizer, eu não sou um fã nem um entusiasta dos mercados, mas acho que os mercados nos apresentam uma vantagem, é que os mercados existem e continuarão a existir e os mercados conferem-nos liberdade de gestão, coisa que a Troika nos confere uma liberdade limitada porque estamos amarrados a um compromisso. E portanto se pagarmos um bocadinho mais de juro, mas tivermos liberdade de ação, podemos aí adquirir alguma vantagem. E daí a minha discordância relativamente àquilo que referiu quanto à nossa ida ontem aos mercados. Eu acho que ela é positiva e que é um indicador positivo. Apenas e só são estes breves comentários, não o querendo atrasar.
Muito obrigado. É mesmo 2 minutos. É mesmo 2 minutos.
Eu vou cumprir também. Em relação à questão deste exemplo que estamos aqui a abordar da Espanha, a Espanha está numa situação muito idêntica à nossa. Só tem uma diferença. Não, só tem uma diferença. Só tem uma diferença. Só tem uma diferença. É que, por interesse da Alemanha, considerou-se que a Espanha não deveria assumir publicamente a assinatura do memorando.
Só isso, mais nada. Por uma razão muito simples. É porque o mesmo memorando que foi imposto a Portugal, se fosse imposto à Alemanha, à Espanha, imediatamente iria ter uma reação em cadeia que envolveria a Itália e não só, provavelmente, dentro de pouco tempo, a França. E, portanto, isto iria pôr... Não.
Não, isto é muito simples, eu sei. E é só entre nós. Mas é também um pouco isso,
não é? É que aqui é assim. É que se o memorando... Porque se analisar, as políticas na área económica e social que estão a ser implementadas em Espanha são muito parecidas com aquelas que estão a ser implementadas em Portugal, aos mais variados níveis, nomeadamente na área social. Praticamente idênticas. A única questão que se coloca aqui é que não há nenhum memorando, repito, porque a senhora Merkel não está interessada em que o memorando fosse assumido publicamente. Agora, as políticas, os conteúdos estão lá todos. E por uma razão muito simples. Para garantir que o euro continue a ajudar a Alemanha. Pronto. A segunda ideia tem a ver com... E o que é, como é que nós estávamos sem o memorando? É interessante, porque nós olhamos e ouvimos e vemos particularmente as reações de várias entidades, mesmo dentro da Comissão Europeia, não é? E o que eles dizem é que realmente isto assim não vai lá, com esta austeridade permanente, com estes sacrifícios, não é, acentuados, isto não vai lá. Mas dizem isto, como por exemplo o Presidente da Comissão Europeia disse isto num dia, não é? Passado poucas horas depois estava a pôr-me o site a dizer, bem, não foi bem isso que eu disse. Já percebemos que há aqui um problema de, pelos vistos, de interpretação ou de tradução, mas não é, toda a gente sabe que o problema é outro, é que as políticas que estão em desenvolvimento na União Europeia não são políticas adequadas, por um lado, e que correspondam àquilo que eram os princípios da formação da Comissão, da, neste caso concreto, da União Europeia em 58. Aliás, é interessante, se nós formos aos primórdios, o que nós constatamos é que um dos pressupostos, que era a da harmonização social no progresso, pura e simplesmente foi abolida. Esta expressão foi abolida do léxico. Nunca mais surgiu em lado nenhum. Por último, em relação aos mercados e à liberdade de gestão, mas há aqui um problema de fundo. É que, por exemplo, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia são parte integrante da Europa, são entidades onde nós estamos. A primeira coisa que deviam ter, a priori, preocupação era de procurar ver como é que ajudavam que países como o nosso a sair da situação em que se encontra, não é? E por outro lado, também por esta via, ajudar a dinamizar a economia. Ora, o que nós verificamos é precisamente o inverso. É que os mesmos que diziam que isto era um problema dos sulistas, não é? Acabam agora por estar confrontados com um problema que é de toda a Europa, que resulta das políticas em termos gerais. E só por isto, mais do que a liberdade de gestão dos mercados, o que está em marcha neste momento é um condicionamento da liberdade dos países para procurar encontrar soluções e respostas no plano económico, financeiro e social aos seus problemas. O mesmo é dizer que o que está aqui em marcha é um questionamento muito objetivo deste projeto europeu que está em desenvolvimento. E por isso mesmo aumenta o número das pessoas e da contestação a este projeto que está em marcha. Então, isto tem ser assumido por todos.
Muito obrigado.
Mais teremos a oportunidade de continuar a discutir.
Eu estava a dizer que naturalmente tomámos boa nota de... Eu acho que foi uma reunião e uma audição extremamente interessante, muito objetiva, muitos elementos novos vieram para a nossa reflexão. Para nós é óbvia a dimensão e o significado dos cerca de 90 mil peticionantes deste documento, que vai naturalmente constar do competente relatório. Queria dar-vos nota de que tenciono ter o relatório preparado na próxima semana ou na imediatamente seguinte, mas isso não significa que possa ser discutido no plenário antes da apresentação e discussão do Orçamento de Estado Retificativo. Porquê? Porque nós temos aqui a nossa agenda, mas a agenda do plenário é a Conferência de Líderes, como saberão, que a determina. E, portanto, a discussão desta petição em plenário dependerá exatamente de um processo que escapa à Comissão. Depois, queria também dizer uma palavra final. Hoje é, de facto, o Dia da Segurança Social. Não temos grandes motivos para celebrar, para festejar, porque temos exatamente um conjunto de circunstâncias que todos conhecemos e não vale a pena estar aqui a voltar a mexer, porque já foram aqui trazidas, quer pela delegação da CGTP, quer pelas diversas bancadas que sobre a vossa petição se pronunciaram, mas naturalmente que todos também estamos conscientes de que é com o bom funcionamento da economia ou com a retoma do bom funcionamento da economia que encontraremos respostas para os problemas da segurança social, para os problemas do emprego, para os problemas, ao fim e ao cabo, de recolocar os padrões de bem-estar dos cidadãos portugueses naquele patamar que todos nós desejamos. E quando digo todos nós, é mesmo todos nós, não é CGTP, o PSD, o PCP, o Bloco, ou seja, eu acho que todos os portugueses desejam que todos possamos viver melhor e em liberdade, com dignidade e, sobretudo, que o fator trabalho seja algo que esteja a ser tratado e a ser valorizado com a dignidade que todos nós pretendemos que tenha. E, nesse sentido, compreendendo muito bem as observações que o Sr. Secretário-Geral da CGTP fez ao memorando de crescimento e emprego, é importante, o contributo da CGTP. Se a CGTP deteta lacunas, deficiências, ausência de respostas para determinadas questões, para determinadas situações, é bom que em sede de concertação social a CGTP dê também o seu contributo em ordem ao preenchimento dessas lacunas, ou pelo menos que se esforce para fazer um caminho nesse sentido, para fazer exatamente a pedagogia, para fazer o alerta, para se bater por essas causas. Porque eu acho que é importante que todos os parceiros sociais não são aqueles que normalmente estão mais próximos ou mais distantes do governo. Não importa aqui. A situação do país é tão dramática, infelizmente, que todos nós temos consciência que todos os contributos que sejam trazidos para encontrar soluções e compromissos que ajudem a libertar o país deste garrote, são contributos extremamente valiosos. E, portanto, a CGTP, como importante parceiro social que é, não deixará de certeza absoluta de dar o seu contributo a esse nível, a todos os níveis, mas especialmente a esse nível de um memorando de crescimento e emprego, porque penso que todos nós que estamos nesta sala temos consciência da importância que tem para responder a todo um conjunto de problemas, especialmente ao nível social, o virar de página ao nível do crescimento económico. Porque se a economia der sinais positivos, se começarmos a ter um funcionamento da economia mais estimulante, naturalmente que os outros problemas, especialmente os de natureza social, serão mais fáceis de encarar e de resolver. Uma palavra final para renovar os nossos agradecimentos pela vossa presença.
Muito obrigado. Bom dia.